Bom, para começar, eu gostaria de entender qual é a diferença entre economia linear e economia circular.
Olha, Luciana, nós, nos últimos 200, 300 anos, pode-se dizer, os especialistas afirmam que a gente tem vivido dentro de um modelo chamado de economia linear. A economia linear, ela, como o próprio nome diz, é uma sequência de eventos, né, que começa lá na natureza, na retirada de uma grande quantidade de recursos naturais. Esses recursos vão para as indústrias, para as fábricas, onde são produzidos bens de consumo. Esses bens de consumo são transportados, chegam às lojas, shoppings, supermercados. Nós, consumidores, compramos esses bens de consumo e esses bens de consumo cada vez mais ficam nas nossas mãos um curto período de tempo, logo virando lixo. Então, nós estamos dentro dessa lógica de explorar muito a natureza, produzir muito, consumir muito e, consequentemente, produzir uma quantidade cada vez maior de lixo e de resíduo.
Essa seria, então, a economia linear, né? E ela está em transição para a economia circular.
Essa transição é a transição que nós precisamos e que nós desejamos que aconteça. Existem muitas ideias por trás desse modelo de economia circular, mas o principal é gerar, primeiro, cada vez menos lixo, menos resíduo na ponta final desse processo e extrair cada vez mais uma menor quantidade de recursos naturais. Para isso, ao longo de todo esse caminho, a gente precisa criar mecanismos para que os materiais que já estão em circulação possam voltar à produção, né? Ou seja, o celular que está na minha mão, o seu computador, tem materiais que poderiam muito bem, por meio da logística reversa, voltarem às fábricas e às indústrias para serem reaproveitados. Essa é a palavra-chave da economia circular, o reuso de materiais que já estão em circulação.
Agora, e de que forma a tecnologia pode contribuir para essa transição da economia linear para a economia circular e que tecnologias exatamente?
As tecnologias têm papel fundamental para a gente conseguir avançar e implementar essa transição da economia linear para a economia circular. Pegando na ponta inicial, a gente precisa desenvolver ainda tecnologias que reduzam, por exemplo, o desperdício de matéria-prima. Muita matéria-prima ainda é desperdiçada na sua exploração, no seu transporte. Nas indústrias ainda há muito desperdício dessa matéria-prima ao longo de toda a cadeia de produção dos produtos, né? Então a gente precisa pensar em tecnologias, nesse caso, que reduzam o desperdício. Outra tecnologia que é fundamental nessa cadeia é a gente substituir e o mais rapidamente possível, por conta das mudanças climáticas, a nossa fonte de energia baseada no carbono, baseada no petróleo, na gasolina, no diesel, e a gente pensar também numa transição para o uso de energias alternativas, como a solar, como a eólica, e para isso também nós precisamos, a tecnologia já existe, mas nós precisamos ainda avançar e popularizar essas tecnologias, né? Existem outras tecnologias ligadas à comunicação, à digitalização, como, por exemplo, o uso de Big Data, uso da internet das coisas, aplicativos de celular que coloquem em contato pessoas que produzam resíduo com, eventualmente, pessoas que podem utilizar esse resíduo para algum outro tipo de produto. Então, as tecnologias, muitas delas já existem, mas elas precisam ter sua eficiência aumentada e ter a sua aplicação numa escala mais ampla.
E a gente pode ser otimista de que isso vai ocorrer mesmo, essa transição? Porque hoje mesmo, né, a ONU está alertando sobre a questão das mudanças climáticas que podem levar a humanidade a uma catástrofe, né, sem precedentes. Esses alertas são feitos constantemente. E a gente ainda vê gente, por exemplo, jogando lixo na rua. É uma cena que a gente ainda vê, né? Em que fase que a gente está dessa transição? Quando ela vai ocorrer? Se é que ela vai ocorrer um dia? A gente pode ser otimista?
Essa é a pergunta de US$1 milhão, vamos dizer assim, né? E a gente, na realidade, eu acho que a gente não se pode mais dar ao luxo de manter as coisas como elas foram e como elas estão em muitos níveis. A gente precisa, sim, colocar os cidadãos, as indústrias, os governos, para dialogarem e buscarem alternativas para esse modelo que a gente tem agora. A educação é parte fundamental desse processo, seja a educação das escolas, a educação corporativa. As pessoas precisam entender, para além do catastrofismo, da catástrofe, que já existem saídas, já existem tecnologias, E já existe muito boa vontade de muitas pessoas de mudar os seus hábitos e os seus comportamentos. Eu, como lido com essa temática há 30 anos, eu sou um eterno otimista. É muito importante que a gente passe esse otimismo para as pessoas, que para além da catástrofe, para além dos problemas que já existem, existem sim soluções e que a gente precisa realmente dialogar e colocar em prática tudo o que já existe por aí.
Tá certo. Então, cada cidadão fazendo a sua parte, né? Começando por aí.
Essa é uma parte fundamental, né? E nesse caso, quando a gente fala de cidadão, a gente fala de cidadão consumidor, né? Os consumidores, eles têm um papel fundamental dentro da economia circular, de selecionar os produtos que vão comprar, como eles vão descartar esses produtos, se existe na sua cidade, por exemplo, locais onde esses materiais que são descartados podem ser reciclados. Então, o cidadão ele tem um papel, não somente como consumidor, mas também um papel político, de atuação política no local onde ele está.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde para todos e todas.
Nós conversamos com o coordenador pedagógico do Movimento Circular, Edson Grandzoli, que nos falou sobre o papel da tecnologia na transição da economia linear para a economia circular.